Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma terça-feira à noite para pedir licença para entrar na casa de vocês. Terça-feira à noite, quarta-feira de dia, quinta-feira na hora que você quiser, sexta-feira te levando aí junto para sextar, sextou com a gente, sábado para fazer aquele almoço, bom dia, boa tarde, tá com as pessoas que a gente ama, e domingo à meia-noite aquele horário para gringo curtir, e terça-feira às 10 da noite também tem na radioarmazém.net, sempre uma edição aí inédita não, uma edição dedicada aí a falar das mulheres da música. Obrigado. E já que a gente começou falando como é bom estar junto com as pessoas e poder aproveitar o aqui e agora com quem a gente ama, quero deixar aí expressa mais uma vez a minha solidariedade a todas as pessoas que vivem no estado do Rio Grande do Sul, um estado que foi amplamente atingida pelas mudanças climáticas, uma catástrofe anunciada e negligenciada pelo poder público, mas que, por outro lado, também tem feito as pessoas se emocionarem muito e a gente poder ver uma cara de um Brasil solidário. E é muito bonito identificar essa união de um povo, de um país continental como o nosso é. E então fica aí a minha solidariedade a todas as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, especialmente a todas as minhas colegas radialistas, Marília Faix, Martinha Schmidt, Atila Alencar, Edson K, toda a equipe aí da radioarmazém.net e de todas as comunicadoras, artistas que sempre estão aqui na Hora do Sabá. O programa de hoje está bem gostoso, traz uma entrevista mais do que especial com a baterista, percussionista, multi-instrumentista Michelle Abu. Ela que já tocou aí com grandes nomes como Baby do Brasil, Elza Soares, Margareth Menezes, Johnny Hooker, e há um bom tempo já tá junto aí com Felipe Cato. E também tocou com Ira e com muita gente, uma história muito bacana da gente ouvir. Eu fiquei muito emocionada de encontrar com ela e ver que a gente tem tantos amigos em comum. E se você tá ouvindo aí, Michelle, temos mais um aí, Fernando TRZ aí, nosso querido. Mais um amigo em comum pra gente depois trocar figurinha. O programa de hoje também traz lírica, a coluna da Flora Miguel, especialmente aí com Doralice, que tem vivido aí uma luta contra o algoritmo nos mecanismos de pesquisa, onde quando você digita Miss Beleza Universal, o crédito da música vai para outro cantor. Então nós vamos ouvir essa história e vamos ouvir também vários pitacos musicais. A gente vai começar ouvindo um pitaco musical e na sequência a gente vai para a entrevista com a Michelle Abu e conhecer mais muitas e muitas mulheres que tem aí para aparecer com a gente hoje. Não esquece que a gente teve aí um momento de transferência de título, tirada de título, e esse momento que o estado do Rio Grande do Sul passa evidencia ainda mais a necessidade que a gente tem de refletir muito antes de votar e fazer escolhas conscientes para que o povo seja beneficiado para além dos políticos. O sistema político brasileiro, ele é bem complexo, mas a forma de fazer política partidária no Brasil é bem corrupta e a gente já vivenciou aí décadas de histórias de corrupção, histórias memoráveis, histórias emblemáticas que fazem com que a gente se reflita e se pergunte como cidadão qual é o nosso papel dentro das decisões que tangem ao governo e como que a gente pode, de fato, contribuir. E a gente pode contribuir de várias formas. A forma mais essencial é o voto, mas a gente também tem aí os conselhos da sociedade civil em diferentes segmentos da sociedade, que são outros modos de estar ativo, participando ativamente de decisões e, como se diz, quando a gente está fiscalizando as coisas que devem acontecer ou a criação de políticas públicas. Então, esse ano é um ano muito importante para a gente votar aí deputados estaduais, governos municipais. Então, fica atenta que tem muita coisa para rolar importante. Fora isso, quero lembrar vocês aí todos os horários de exibição do programa, que começa hoje aqui pela Rádio Silva, às 7 da noite, mas temos na quarta-feira, às 3 da tarde, na Rádio Graviola, na quinta-feira, a partir do meio-dia, disponível como podcast, tem na Alma Londrina, que é uma central de podcast parceirona. Na sexta-feira, a gente vai para radiopagu.com.br às 9 da noite. Sábado, ao meio-dia, na Rádio Aurora Recife. No domingo, à meia-noite, na Rádio Eixo. E a terça-feira também tem a edição da radioarmazém.net às 10 da noite. Se você quiser seguir conectado aqui com a Hora do Sabá, você tem essa opção também. Mais um recado importante aí é que a gente está disponível agora no Deezer também. O nosso site vai ficar pronto em breve, espero anunciar na semana que vem para vocês a data de lançamento. E tem mais novidades, o Google Podcast vai ser desativado no mês de junho e todos os podcasts que estavam disponibilizados lá, se quiserem ser disponibilizados na nova plataforma, não, mas na plataforma que vai incorporar os podcasts disponibilizados pelo Google Podcast é o YouTube Music. Já está disponível lá a Hora do Sabá, então você pode curtir por diversas plataformas de streaming, as principais como Spotify, Deezer, Apple Podcast e YouTube Music. Aqui em breve vamos estar também na Amazon. Tá chegando a conferência Women's Music Event WME Conference, que está com as inscrições abertas dos pitchings até o dia 19 de maio. E com muito prazer e alegria eu anuncio que eu sou uma das curadoras do Pitching WME Awards, do lado de um time, Dream Team aí de mulheres da indústria da música. Tô muito contente, acabou de sair a publicação. Segue lá a gente no Instagram, @horadosabá.
Aqui é a Gabi Janhá. Tô muito feliz e honrada de estar aqui na Hora do Sabá, programa focado nas mulheres da música, que hoje me traz a oportunidade de poder compartilhar com vocês a canção Odara, que é parte do meu primeiro álbum, que leva o mesmo nome e foi produzido de forma totalmente independente. Então, vamos de som, espero que vocês gostem. Um grande beijo!
Odara, yeah. Da Hora do Sabá, estamos aqui para mais uma entrevista, receber mais uma mulher incrível, incrível não, que a gente também está cortando essa palavra do nosso vocabulário, porque todas somos muito incríveis, muito potentes, muito maravilhosas, somos fenomenais, fantásticas, e a gente vai falar com uma mulher dessas, Michelle Abuker, percussionista, está com uma carreira aí de 27 anos, lançou uma música linda, que a gente já tocou aqui no programa para vocês ouvirem. Michelle, seja muito bem-vinda na Hora do Sabá.
Obrigada, Sara. Para mim é um prazer imenso participar desse programa. É uma delícia a gente sempre poder falar, né, dentro desse universo feminino, sobre todas as coisas que a gente pode ser nesse mundo.
É, e é sobre isso, porque ninguém está aqui para dar voz. A voz vocês têm e a gente quer mais escutar e ampliar cada vez mais os espaços de escuta e visibilidade para essas vozes. E é muito interessante Sim. trazer uma mulher como você, com uma carreira dessas, com essa cara jovem que tem, sem aparência, só elogiando a beleza dessa mulher mesmo, para você que não pode ver. Mas tem um sonho também, né? Que foi realizado numa carreira de 27 anos, né? Queria que você contasse pra gente do começo, como que a menina Michelle se imaginava agora, como que ela se quais eram os sonhos dela. E a gente vai indo nessa conversa.
Que delícia. Olha, pra falar a verdade, assim, eu não tinha pensado nunca, né? Todas as vezes que a gente fazia isso, que eu fiz escola e perguntavam pra mim, ah, mas você quer ser o quê? Eu falava, ah, quero ser bióloga, quero cuidar das onças, uma Chapada Diamantina, que era um lugar que eu sempre frequentava bastante e tal. Só que a música, em Salvador, especificamente, assim, eu sempre tava ali, assim, se era uma roda de fogueira, eu tava, se era um batuque na escola, eu tava, se era umas fotos que eu achei alguns anos atrás, eu com timbal tocando na ilha com 3 anos de idade, depois eu achei uma outra foto com um brinquedo com um tambor na mão e uma outra com microfone, enfim... na verdade, a música, ela tava sempre ali, mas eu, né, naquela época, em 90, década de 90, pros pais, não, minha filha, vou colocar numa aula de bateria, numa aula de percussão, isso é uma coisa quase impossível, né, a gente que era mulher passava por esse universo. Então, a música aconteceu assim pra mim, eu fui... faculdade, eu tocava violão e de repente, quando eu vi, eu tava na faculdade de música e de repente eu comecei a trabalhar. Então, na verdade, assim, não foi uma coisa que eu projetei um sonho. Foi mais assim, as coisas foram acontecendo e foram acontecendo e foram acontecendo e quando eu vi, eu já tinha uma profissão, eu já tava trabalhando, eu já tinha saído de casa, já tava ganhando algum dinheiro, já tava. Né? Então, não foi uma coisa que eu projetei, eu quero ser uma percussionista, uma baterista. Não. A vida foi acontecendo e as coisas foram chegando.
E aí, quando chega a faculdade, você começa a tocar em roda de amigos, tocar em barzinho, festa de república, você começa a se profissionalizar? Como é que foi essa transição? Quando é que você entendeu, então, que a música era o movimento profissional que você ia fazer na vida?
Sim, eu fazia biologia na época, né? Eu sempre... Eu ganhei um violão, eu tinha acho que 13 anos. E aí eu adorava a revistinha, ficava tocando todas as músicas. Então, assim, eu era a pessoa que tava na fogueira do Vale do Capão, na fogueira ali de Moreré, de Boipeba, sempre com violão na mão, sempre tocando, né? Junto com a galera. E aí eu passei na faculdade de biologia, comecei a fazer biologia, e em biologia eu reencontrei uma amiga da escola, e ela falou: olha, eu quero fazer uma banda, vamos fazer uma banda? Falei, vamos. E aí eu tocava violão nessa banda, né? E essa banda chamava Dendê com Já. E aí a gente foi chamando uma outra menina, foi chamando uma outra menina, quer dizer, era uma banda de meninas, eram quatro meninas, e depois a gente foi chamando os caras, né? Os homens foram chegando. E essa banda chegou a ter nove integrantes. Ela chegou, depois ela virou só nós quatro de novo, enfim. E aí eu comecei a tocar, tocar. Falei, opa, peraí, eu acho que eu vou trocar de faculdade. Essa faculdade aqui tá meio errada. Porque a gente começou a tocar no Pelourinho, começou a tocar nas faculdades, né? Não era um dinheiro, mas as coisas começaram a fluir. E aí eu fiz faculdade de música, passei. E aí ingressei na faculdade de música. Só que a faculdade de música era música clássica, não tinha música popular. Então eu estava dentro da faculdade, comecei a conhecer pessoas e tudo mais, mas assim, eu estava aprendendo um conteúdo que era ok, didático, assim, né, em termos da leitura mesmo, você aprender a ler partitura e tudo mais, mas a música. Eu queria saber de Luiz Gonzaga, eu queria estudar Jackson do Pandeiro, Dorival Caymmi, não queria estar estudando Mozart, Beethoven. Então foi um choque para mim. Só que dentro da faculdade eu conheci uma amiga que ela falou: Mi, tá rolando um teste pra tocar bateria na banda de Dá. Banda de Dá é uma banda de percussão feminina, lá de Salvador. Eu falei pra ela: eu nunca toquei bateria. Ela falou: ué, mas tem um monte de tambor. Eu vou te passar as músicas. Meu irmão tinha uma bateria nessa. Eu vou te passar as músicas. Você vai na bateria do seu irmão e senta lá e toca e vai fazer o teste. E aí eu passei nesse teste. Então, o meu primeiro trabalho profissional, minha primeira vinda para São Paulo foi com essa banda. Com a banda de idade, percussão feminina. E eu tive o prazer de conhecer o Neguinho do Samba, que na época ele estava na frente do Olodum, que gravou com o Paul Simon, foi ele que gravou com o Michael Jackson. Ele era o maestro, né? Ele era conhecido como o inventor do samba reggae. Há controvérsias, mas meio que ficou isso. E aí eu comecei a viajar para Brasília, comecei a viajar para São Paulo, comecei a fazer shows maiores, shows no Pelourinho. A gente tinha que ir no Pelourinho toda semana. E aí pronto, aí profissionalmente pode-se dizer que isso foi o meu trabalho profissional. Isso lá em 98. 98 foi.
Ficou quanto tempo para didata?
Eu fiquei. Olha, Sara, essas coisas de tempo, né?
Pula
Mas.
pra
É, exatamente. Mas assim, vamos colocar aí um ano e meio.
Legal,
Porque é
legal.
isso, daqui a pouco eu tava fazendo barzinho, aí daqui a pouco eu já tava. Aí as coisas começaram a fluir assim pra mim, né? As coisas começaram a acontecer.
Uma coisa que eu tô curiosa, que eu tava aqui querendo te perguntar, que eu fiquei pensando muito, eu entrevistei uma trombonista aqui de Pernambuco, a Neres Rodrigues, e são poucas as instrumentistas que se lançam com carreira solo, né? Geralmente elas ficam nesse lugar do acompanhar as bandas, né? E quando é que esse
Sim.
pulo do gato acontece para você também? Porque agora você está se lançando, agora você está fazendo um trabalho mais para tua cara, né? Se colocando. Como é que surge esse movimento na tua vida?
Então, na verdade, esse movimento foi o meu primeiro movimento, né? Eu comecei com uma banda. O que me levou para a música foi essa banda, né? E eu sempre, Sara, tive trabalhos próprios, assim. Aí, beleza, chegando aqui em São Paulo, eu fiz uma banda chamada Menage, que era instrumental, que era bateria, violoncelo. Porque assim, rapidamente, como é que eu cheguei em São Paulo? Eu vim com as amigas. Aí eu tinha uma banda de rock que abriu o show do RPM, conheci o Bocato falou: chegando em São Paulo, me liga. Liguei pro Bocato, ligamos: Bocato, vocês não querem abrir o show do Ira no Casebre? A gente quer. Com essa amiga da Delia Kundia, essa amiga da primeira banda. A gente foi abrir o show do Ira em 2003, 2004 eu recebi o convite para fazer o teste pro acústico do Ira. E aí eu já cheguei em São Paulo, fiz o teste, passei. E aí, já entrei numa turnê do acústico do Ira de 3 anos de show sem parar. Era 15, 18. Eu vivia no ônibus, né? Então, pronto. Tá. E aí, eu sempre fui inquieta, porque eu sou criadora. Eu não sou apenas acompanhante. Quem me chama para fazer parte das bandas não é porque eu tiro a música igual. É porque eu sempre estou imprimindo a minha marca, o meu jeito, sabe? eu sou autodidata, eu nunca estudei, assim, nunca tomei aula, eu nunca peguei, deixa eu estudar aqui a bateria do Dave Weckl, deixa eu estudar aqui. Não, eu boto a música e tiro a música, né? Então eu sempre criei muito. Então eu fiz uma banda chamada Homenagem, aqui em São Paulo já, com o violoncelo do Acústico do Ira, e a gente tocava muito, muito, muito à noite. Fizemos festivais, fizemos várias coisas. Aí depois do Homenagem eu fiz uma banda chamada Reféns, que eu era guitarrista e cantava, uma banda de rock, né? Ainda aqui em São Paulo, chamada Reféns. Isso em
A gente quer essas
2009.
músicas, viu, Michelle? A gente quer essas
Meu
músicas pra gente
Deus!
tocar aqui no programa Hora do Sabá, tanto do Menage quanto dessa banda que você acabou de falar. Pode
Tá,
mandar
o
pra gente.
Homenagem a gente não gravou. Homenagem a gente fazia umas releituras de músicas de rock com violoncelo, guitarra e bateria. A gente não chegou a gravar. O Refez, eu cheguei a gravar um CD que não está disponível. É, tem clipe até, enfim, na época da MTV até. Não está disponível. E aí, depois, ainda teve o Hashtag 1, em 2014. Aí o Hashtag 1 tá. O Hashtag 1 tá no Spotify. Se você colocar lá Michelle Abu, é o que tem mais lá. Hashtag 1 show, tem show gravado, filmado. Enfim. E aí, isso foi 2014. Se meus cachorros estiverem incomodando aí, você avisa. Tá um pouco,
Deu
né?
nem pra ouvir, não, deu nem pra ouvir.
Não?
Pior que eu tô
Tá.
de fone.
Tá. E também no Hashtag 1, eu tocava guitarra, tocava percussão, tinha uma música que eu tocava bateria e cantava. Enfim, eu fiz uma mescla, mas eu era mais band leader nessa coisa de guitarra e voz. 2014. Pronto. Dei uma pausa e aí comecei a trabalhar com um monte de gente, né? Porque eu trabalho com bateria e com percussão, Sara. Aqui em São Paulo eu trabalho mais como baterista, inclusive.
É isso que eu ia falar, na verdade você é multi-instrumentista. Você vem do violão, você toca guitarra, você toca bateria, você toca vários instrumentos de percussão. Você tá, deve
Sim.
cantar também, né? Porque essa de tocar
Sim.
violão e cantar, né?
Sim. Sim, eu me coloco muito mais como multi-instrumentista do que como cantora. Eu nem gosto desse rótulo cantora, assim, sabe? Eu acho que cantora carrega um peso de uma coisa, mas assim, sim, o Hashtag 1 eu tô cantando, o Reféns eu tô cantando, o Samba da Ribeira eu tô cantando. Esse trabalho novo tem músicas cantadas, tem músicas que não são, mas tem muito mais músicas que são até. Era uma coisa que eu não queria muito, mas é o que tá acontecendo, assim. Tem mais músicas que não necessariamente é uma grande poesia, mas tem refrões ou tem alguma coisa.
Mãe, ela é
Então.
cantora, compositora, multi-instrumentista. Tá vendo? Foi ela que comecei o programa, a entrevista, falando que a gente pode estar onde a gente quiser, que a gente pode sonhar e fazer o que quiser. Ela é o um exemplo vivo do que a gente está falando aqui. E olha que nem foi um sonho, foi só a vida levando ela e ela se abraçando com a vida e fazendo, deixando as coisas acontecerem.
Foi mais ou menos isso mesmo.
E como é que foi então? Continuou contando essa história, porque passou Arnaldo Antunes, Margareth Menezes, tocou com Elza Soares, Felipe
Sim.
Castro.
Não, eu entrei no Johnny logo depois da pandemia, acho que ainda era pandemia, de 2021, eu acho que foi, 2021. Enfim, era uma banda já de muito tempo, o baterista ficou em Recife, e ele precisava montar uma banda em São Paulo, e aí ele me conhecia da Felipe, porque a Felipe eu já tô com há muitos anos. Eu entrei na Felipe no Tomada, e desde então gravei o Nascimento de Vênus, agora gravei o Gal, e agora gravei o disco novo dela, que vai sair ainda ano que vem. Então,
Você
a
vem
FIA, a
para
gente já
Recife
tem
com
um.
ela, então?
Sim,
Você vem... Ah,
sábado estamos aí.
que legal! Que delícia! Já entrevistei
Sim.
Felipa. Já entrevistei
É?
Felipa. É, eu trabalhei com produção cultural também. Ela tocou na Virada Cultural em 2013, se não me engano. E foi lindo, foi um show incrível. A gente se reencontrou num especial do Papo de Música da Fabiane Pereira. Que ela
Sim.
estava fazendo um premiere ali, então alguns assinantes do crowdfunding dela tinham acesso às entrevistas, né? E aí eu tive a oportunidade de assistir a entrevista com a Felipe e estou super animada para o show de sábado. Vou te encontrar, hein?
Com certeza. Eu tô super animada para chegar em Recife. Adoro. Saudade do Nordeste.
Conta pra gente, então, continua aí essa história. Como é que surge Margareth Menezes e Elza Soares nessa trajetória
Eita,
maravilhosa
vamos
aí?
lá. Margareth, eu tava em Salvador ainda, né? Eu tava em Salvador e Margareth veio de uma amiga, começou a namorar um guitarrista. E esse guitarrista começou a ir lá em casa. E guitarrista e violonista, chamado Alex Mesquita. E aí a gente começou a fazer som, né? Eu tinha um instrumento, ele chegava e a gente começou a tocar. Ele falou, nossa, mas você toca muito bem, você tá tocando com quem? Eu falei, cara, eu tô fazendo basinho ultimamente. Ele falou, não, peraí, eu vou te apresentar umas pessoas. Ele me levou para uma cantora que chama Silvia Patrícia, que era uma pop rock lá de Salvador. Ele me levou pro Roberto Mendes, né? Que eu fiz um sub de um amigo meu até e tudo. E ele me levou para Margareth. Margareth, eu entrei num projeto que chamava Caixa Acústica para Mulheres, que não era especificamente axé. Tinha o repertório do axé, né, que a gente ama, que é o axé de verdade, que eu fui criada nisso, inclusive, mas não era só de axé. Nesse show da Margareth, eram quatro cantoras. Era a Margareth, a Sandra de Sá, a Daúde e a KCL. Que foi para mim... uma coisa, conhecer a Cássia, tocar com a Cássia, pra mim, tipo, né? Não que a Sandra e a Daúde não tivessem, e a Margareth, mas eu era muito roqueira, sempre fui roqueira. Então a Cássia, pra mim, era uma entidade, uma deusa, uma rainha. E aí teve esse encontro. E foi aí que eu conheci a Lan Lan. Foi nesse show. Inclusive tem até uma foto desse show. É, foi aí que eu conheci a Lan Lan. E a gente fez esse show em alguns lugares. Aí depois eu saí da Maga. Não continuei mais. Fui fazendo outras coisas.
E Elza com a outra deusa, né? Conheceu Cássia Eller e tocou com Elza. Você tocou com a Rita Lee também?
Não, infelizmente a Rita não. A Elza foi uma coisa muito louca, porque eu fiz um projeto aqui no Sesc Pompeia, Assis Valente, né? Tem um amigo meu, o Rovilson. Inclusive tá comigo. Tava no Refém, tá no Menage.
Rio Claro? O Wilson de Rio Claro, guitarrista? Ô, minha filha, vim ele tocar e tomar na minha adolescência. Amo o Wilson. Amo.
Então, o Rovilson, ele é o meu irmão e ele é quem tá em todos os meus projetos. Inclusive, eu tava na casa dele agora no estúdio gravando, botando voz em uma das músicas. Ele fez esse projeto assim, e ele, enfim, a gente tem essa parceria e aí a gente fez esse projeto e aí tinha os cantores e tinha Baby, né, do Brasil nessa história. A gente fez o show com a Baby, né, com a Baby, Renato Teixeira, eu não lembro mais os outros dois. Fizemos esse show, tá, e aí conheci a Baby, né, pronto. Não sei quanto tempo depois, acredito que uma semana, 15 dias depois, na madrugada, me toca no telefone, 2 da manhã, do Rio de Janeiro. Eu olhei e falei, não conheço ninguém do Rio, não vou atender. Tinha uma mensagem. Alô, Michele, aqui é a Baby. É o seguinte, amanhã eu tô indo fazer um show no Sesc Vila Mariana e quero te convidar pra tocar. Quero saber se você sabe tocar A Menina Dança, Tinino Trincando, né? Aí eu falei, cara, é trote. Aí o Robilson me ligou na sequência. Mia, a Baby te ligou aí? Eu falei, era Baby? Era Baby, pô. Ela quer que a gente faça amanhã um show com ela. Só que eu não posso. Aí eu falei, mas eu posso. Ele falou, então vai. Dia seguinte, tava eu no Sesc Vila Mariana fazendo esse show. Só que era o seguinte, Sara, não era só a Baby. Era a Baby, a Elza e a Denildes Fonseca. Você conhece a Denildes Fonseca? Na hora que eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, não, velho, peraí, isso. A vida tá aprontando demais por aqui, não é possível. Pois é, fiz esse show. Inclusive também tem um registro de fotos, assim, porque naquela época não tinha Instagram, né? Então a gente tirava umas fotos, conseguia umas coisas. Era, sei lá, como é que chama? Orkut. Enfim, fiz esse show e aí a Elza me chamou pra tocar com ela. Depois desse show, a Elza falou, Michelle, eu quero você tocando comigo. E aí eu fiz uma turnê operário, que era... que eu usava um chapéu de operário mesmo, uma roupa de operário. Enfim, e aí fizemos Canecão, fizemos um monte de Brasil, fizemos um monte de show, até ela trocar de empresário, sei lá o quê, e aí o empresário trocou a banda toda e pegou a banda do Rio, e foi uma tristeza, porque eu amava fazer show com a Elza, mas ficou um carinho muito grande entre a gente, e todas as vezes que a gente se encontrava, inclusive a última vez eu toquei aí em Recife, no Réveillon, não, Carnaval, eu fui fazer o sub do Da Lua, que é o meu amigo, Da Lua tava tocando com ela, e a gente fez o Marco Zero, foi incrível esse disco novo dela.
Que lindo.
O último show.
Lindo.
É. Agora, é muita história, viu, Sara? Meu Deus.
É muita história, eu acho que a gente Coralho, você só se enganou com a minha carinha de jovem aqui, gato, mas eu acho que você não tem... Eu acho que se depois a gente for falar, a gente vai ter um monte de amigos. Vamos chegar então agora, nesse tempo agora, como é que... Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra quase todo mundo aqui. Depois dessa trajetória emocionante que você viveu, aquela menina Michelle que tava nas fogueiras, que tava pelos tambores, que tava circulando, que a música tava o tempo inteiro circundando ela, o que ela diria pra você de ver tudo isso que aconteceu hoje na sua vida até agora?
Meu Deus, eu nunca imaginaria.
Ótima, perfeita.
Porque realmente não imaginava. A música pra mim era o meu refúgio, era minha terapia, era minha, né? Eu nunca imaginaria que eu ia trabalhar com música. Aquela menina lá atrás, nunca imaginaria. Nunca imaginaria.
E essa mulher que tá aqui na minha frente hoje, lançou uma canção muito linda, o Samba da Ribeira, e está trazendo a sua identidade, está trazendo essa trajetória mais musicada, digamos assim, desvelando essa roqueira, essa jovem roqueira, trazendo essa mulher que se apaixonou pela música popular, que aprendeu também com a música clássica, com o erudito, e tocou grandes nomes que são referências, não de mainstream, mas de música... que o povo gosta de chamar de qualidade, né? Então, conta pra gente como é que foi a concepção desse projeto e como que se processou dentro de você.
Bom, pandemia, né? Pandemia, se a gente trabalha com arte se questionou, falou, e agora? Fudeu, desculpa, fudeu, mas tipo, o que a gente vai fazer? E aí eu fui pro interior, o China, daí. Então, meu amigo chegou na pandemia... E aí ele falou, Mi, vem pra Joanópolis, vem ficar aqui um pouco em Joanópolis, que é um lugar, um interior que tem uma cachoeira, enfim, interior aqui de São Paulo. E aí eu fui pra lá. Eu sempre trabalhei muito, Sara, né? Eu tava até comentando, assim, eu falei, gente, eu não sei até quando que eu vou aguentar, porque o mercado tá muito louco, assim, né? O músico tá cada vez mais espremido, sabe? Os cachês não sobem. As coisas continuam, e tipo, antigamente você era músico, era considerado, agora tipo, ah, não é você não, vem outro. Ah, não, troca, sabe? Tipo, assim, tal, tem artistas que ainda, né, fazem questão dos seus músicos, da sua banda, que ainda tá, mas a maioria tá tipo, né, tá uma coisa meio assim. Aí o Chino falou, Mi, vem pra cá, então eu sempre trabalhei muito, não tinha tempo de criar, não tinha tempo de nada. Vim pra cá na pandemia, morei 2 meses em Joanópolis, levei o meu estúdio, meu homezinho estúdio, microfones, tudo, e lá eu comecei a produzir grooves, comecei a gravar grooves, né, então eu gravava um groove, separava, gravava outro groove, pronto. Aí acabou a pandemia, a gente voltou a trabalhar feito louco, porque a gente ficou um tempo sem trabalhar. Só que aí essas músicas ficaram no meu computador. Eu falei, bom, acho que tá na hora. Depois, hashtag foi em 2014. Falei, 10 anos depois, eu acho que tá na hora. Só que assim, agora eu vou focar numa história, assim, que eu já tinha feito 2 discos. Né? O primeiro de rock, e o segundo, rock meio brasileiro. Falei, bom, agora eu acho que eu vou focar numa coisa que eu faço há muito tempo, que é pesquisa de música brasileira. A música brasileira é a música mais rica do mundo. Não existem a quantidade de ritmos e de manifestações culturais que a gente tem no Brasil, não existe lugar nenhum do mundo. Não, não existe. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso um pouco, né? Enfim, já viajei bastante tocando e é isso. A gente tem todas as culturas do mundo num lugar só. E as nossas próprias que só a gente tem, né? Falei, bom, agora tá na hora de eu reverenciar a percussão, né? Não só a percussão, porque eu tô gravando bateria também, mas reverenciar os ritmos brasileiros, reverenciar essa minha pesquisa, né? Maracatu, eu tava aí em Recife, já fui, né, no terreiro pra ver o Boi do Maranhão, tava lá no São João. Só Belém, que ainda é um estado que eu ainda não participei de nenhuma manifestação, que eu pretendo em breve fazer, mas assim, eu tô indo agora dia 13, segunda-feira eu tô indo pro Recôncavo, em Santo Amaro da Purificação, que tem uma festa chamada Bembé, que quando rolou a abolição da escravatura dia 13, os negros foram pras ruas da Bembé e fizeram sei lá quantos dias de festa seguido com todas as manifestações. Isso acontece até hoje, então eu tô indo lá pra rever essas manifestações. É, Nossa Senhora da Boa Morte, que acontece em Cachoeira, há uns 2, 3 anos atrás eu estava lá. Então, eu me sinto, né, cada vez mais sedenta e na... Não vou dizer, não é obrigação, mas assim, na... Como é que eu posso dizer? Eu preciso, eu como percussionista brasileira e ritmista brasileira, eu tenho que entender sobre esses ritmos, eu tenho que reverenciá-los, eu tenho que colocar eles, porque a cultura brasileira hoje em dia, a música brasileira tá se esquecendo, sabe? Da sua raiz. É muita coisa americana que tá vindo, se você pega aí os artistas que estão tocando, é tudo base eletrônica, né? É tudo... Show de Madonna, show maravilhoso. Madonna eu amo, acho incrível, mas assim, zero músico. Né? Tipo, ok, é a história dela. Mas não é a história do Brasil. E aqui no Brasil tá acontecendo muito isso, né? De cada vez mais limar a banda e ser playback, e ser computador. Então,
solta
eu
o
me
beat
sinto...
do DJ, né? Solta o beat do DJ.
Exatamente. Então, assim, eu como percussionista me sinto, tenho essa função de tentar colocar essa, né, trazer essa música à tona.
Eu diria então, até, primeiro... te escutando, que é a sua veia cientista e sua veia bióloga que está querendo se interagir com esses diversos biomas, que são as manifestações da cultura popular brasileira, que são biomas, pensar no caboclinho, no cavalo marinho, no maracatu, no coco, no samba. O samba não vai falar de samba, não vai falar de Jackson do Pandeiro, recifense, né? Pernambucano. Então, é muito,
sim,
interessante também te escutar e perceber que essa artista também traz em si essa carga da pesquisadora cientista e está reverberando no trabalho. Parabéns.
Sim, obrigada, obrigada. Tanto que, assim, cada música, a próxima música que vai ser lançada agora é um baião. Ela basicamente é uma música instrumental. E aí vai ter uma poesia que o Lirinha do Cordel do Fogo, que é meu querido amigo, gravou. Tem uma outra música que o Otto também fez participação. Então, esses são os feats que já aconteceram e tem uns feats pra vir aí. Então, a minha ideia é essa: fazer um disco de música brasileira. Junto com isso, tem um filho do China, junto com o Wilson, e eu e o Wilson, tem o filho do China, Matheus, Entropia, que está chegando com essa informação da música eletrônica. Porque para a gente conseguir dialogar melhor, sabe? Para não ficar só um nicho de música instrumental. Eu não considero que o que eu estou fazendo é música instrumental, o que eu quero fazer é música popular. Eu quero que chegue, a minha cabeleireira escutou e falou: Mi, eu adorei sua música. O meu vizinho aqui falou: Mi, cara, escutei, que legal. Então, assim, eu quero que a música chegue, que ela seja entendida por, né, por todas as pessoas, independente do nicho delas. Então, essa é o foco, esse é o foco desse novo trabalho.
Que legal, Mi, que legal, que bom que a gente te chamou, que papo gostoso, pena que o tempo é curto, a hora do sabá é isso, você sempre me fala,
exato.
Acaba,
eu que fico feliz de poder falar sobre isso e trocar ideia com pessoas como vocês.
Eu vou te dar mais uns minutinhos ainda para você convidar as pessoas a ouvir, para você convidar as pessoas para fazer o pre-save, ó, galera, o pre-save é muito importante para o artista, porque é a primeira métrica que ele tem da sua música sendo lançada, e isso impulsiona os plays nas playlists editoriais, etc. Então, galera, assim como vocês não esqueceram de ir lá regularizar o título eleitoral para votar esse ano, hein, gente?
Pelo amor de Deus. Não adianta, eu converso com meus amigos que assim, cara, não vem falar comigo de política e você não recicla seu lixo. Não, não vem. Não vem aqui falar comigo de política se você é de Salvador, ou é do Nordeste, ou é de não sei de onde, e tá morando em outra cidade e não regularizou o título. Então, assim, não vem aqui conversar comigo se essas duas coisas não estiverem, né, organizadas.
Organizadas, é assim mesmo. E chama a galera, então, aí pra ouvir mais e pra fazer a tempra save já? A gente pode divulgar
não,
o nosso Instagram.
Não.
Quando
tem.
Quando tiver,
não tem,
você manda que a gente vai fortalecer essa divulgação aí.
Não, não tem ainda, mas eu quero, como ela é um baião, a ideia é lançar em junho, né? Então, só pra, enfim, reverenciar um dos ritmos que um dos instrumentos que eu mais sou apaixonada, que é a zabumba, né? É, um dos ritmos que eu, né, do universo que eu sempre fiz parte, que é o São João. Para mim é a maior festa do mundo, assim. Eu sou devota de Xangô. Mas maravilha. Bom, queria convidar vocês para primeiramente escutar o Samba da Ribeira, que já tá aí, né, no Spotify e no Deezer, nas plataformas, que é o primeiro single que foi lançado. E o segundo single, que se chama Sertão de Dentro, tá chegando por aí também.
Maravilha, gente. Obrigada, Michele. Conta com a hora do
Obrigada,
sabá.
Sara.
Adorei conversar com você, adorei saber dessas conexões. Manda um beijo pro Vovilson. Printa essa tela, manda para
Manda.
ele. Fala, olha quem
Vou printar
entrevistou. Ele não
agora.
vai
Ah, ele
acreditar.
vai adorar.
Ele vai. E é isso aí, galera da Hora do Sabá. Escutem Michele Abu, saquem essa mulher, sigam lá no Instagram, tá fácil encontrá-la. E eu me despeço por aqui, vocês vão ficar com mais música.
Antes da gente ir com mais música, eu quero aí agradecer mais uma vez a Alessandra Braz pela ponte com a Michele Abu aí, trabalho excelente de assessoria de imprensa. Quero agradecer a Michele pelo tempo e vocês ouvintes aí por prestigiar a história dessa diva aí. Segue lá, Michele Abu no Instagram, YouTube, Spotify, todas as plataformas de streaming e redes sociais. Bom, galera, hoje a gente está tendo vários pitacos musicais, que é um bloco que a gente criou para trazer mais perto as cantoras, as compositoras, as instrumentistas, as mulheres da música, e aproveitando a rede das embaixadoras WME Awards, a gente sempre está ali trocando conteúdos. Então, vocês estão ouvindo aí mulheres que estão conectadas aí em prol de reconhecer mais mulheres da música e fortalecer esse espaço que a gente está reocupando aí em todos os segmentos da sociedade. Não esquece, segue a Hora do Sabá. E eu queria falar sobre o pré-save também, antes de chamar esse pitaco musical. Falar, galera, faça um pré-save. Quando o seu artista, aquele artista que você curte, que é um amigo seu, te convida para fazer o pré-save, é muito importante, porque isso já cria uma métrica para que eles comecem a ser vistos pelos editores das playlists editoriais das plataformas de streaming. Ai, Sara, o que que são as playlists editoriais? São aquelas playlists que são oficiais do Spotify, da Deezer, e que eles têm profissionais, curadores dedicados a ficar atento nos lançamentos que podem ser mais quentes, mais hit, mais top, e que tem mais a ver com o que você quer ouvir na plataforma. Então faz o pré-save, isso daí é muito importante para todos os artistas independentes. Não esquece, Michele Abu deve estar lançando aí nos próximos dias o pré-save dela, essas coisas, porque junho tá aí, e Baião é tempo de São João, e a gente quer ouvir muito essa música dela. E agora a gente vai ouvir outro som. Eu vou deixar aí elas mesmas se apresentarem e eu volto daqui a pouco. Depois delas tem Lírica com Doralice. Bora!
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é Larissa Feula, eu faço parte da Souela. Nós somos uma banda feminina do interior de São Paulo e eu queria convidar vocês para ouvir e conhecer a nossa nova música Minha Pele Preta. Essa música que fala sobre a vivência, a luta, a força da mulher preta na sociedade brasileira e no mundo. E eu queria muito que você ouvisse e refletisse com a gente sobre isso. E se você curtir, segue a gente lá nas redes sociais, arroba souelaoficial, fala que você veio aqui da Hora do Sabá, ouviu nossa música, curtiu. E é isso, Minha Pele Preta.
Respeite a minha pele preta, que ela diz muito sobre mim. O meu cabelo enrolado, minha origem África. O meu cabelo enrolado. Thank you.
ouvintes da Hora do Sabá, sou eu aqui, sou Yacine, de artista por trás de Ocaso. Eu convido vocês para uma jornada de autodescoberta e introspecção através da música. Em cada nota, desvendamos os mistérios da psique humana, explorando o amor, a solidão, a luz e a escuridão. Em apenas alguns segundos, mergulhe conosco nessa experiência transcendente e deixe-se levar pela melodia que guia nossa jornada rumo à autorrealização. Este é o caso.
Coluna por Flora Miguel.
Satisfação, Doralice, que honra, que prazer imenso ter você na coluna lírica falando de uma questão tão importante, digo mais, de muitas questões tão importantes, de uma maneira acessível, ampla, potente, dinâmica, divertida, sagaz, tem muita coisa simbolicamente muito rica na composição de Miss Beleza Universal. É, hoje uma canção que é marco de uma geração de mulheres contemporâneas, sul-americanas, corpos que não estão inseridos no padrão hegemônico de beleza, até porque esse padrão nunca se atinge, né? Ele é sempre essa meta inatingível que as mulheres têm que buscar sem nunca conseguir, sempre com essa defasagem. Então, ver tantas mulheres se reconhecendo nessa letra é um processo fabuloso na nossa caminhada aí, ainda muito, muito longa. E por isso gostaria de te ouvir sobre essa composição, o contexto dela, suas ideias, a letra, tudo o que ela traz e o que mais você quiser nos contar.
Saúde e longa vida, eu sou Doralice, mais conhecida como Miss Beleza Universal, e hoje eu tô na coluna lírica, na Hora do Sabá. Vem, que é pra dançar até o patriarcado cair. Miss Beleza Universal é uma música que nasce depois de eu ir num show no Pico Voador. E na época eu ficava com um garoto, meu aferzinho. Pois é, gente, uma bissexual quase inativa, mas de vez por outra dá sinais de vida. E aí, mas tem que ser um homem, né? Pra fazer uma coisa dessa, meu Deus. Aí o cara falou pra mim que eu tava engraçada, meu cabelo tava meio desgrenhado e que eu tava gordinha no meu vestido, que eu tava engraçada. Eu não consegui nem dormir direito, fiquei pensando naquilo. No outro dia de manhã, voltei pra casa, foi show, né? Que não era meu show, fui assistir. E aí, minhas amigas acordaram, me viram fazendo café da manhã, perguntaram, Dora, tá meio silêncio, está estranho, o que, que aconteceu? Eu tava pensativa na realidade. Aí falei, olha, eu tô pensando que fulaninho disse que eu tava gorda no meu vestido, que meu cabelo tava desgrenhado e que eu tava engraçada ontem. E eu fiquei pensando nisso. Aí as mulheres, que são a minha base de construção, tipo, acho que são as orientadoras de para onde eu caminho. Eu sou cercada por mulheres, eu ouço muito mulheres, e elas são a força vital do meu trabalho. Eu tenho muito orgulho de ter escrito Miss Beleza Universal, assim como eu tenho muito orgulho de ter escrito a versão feminista da música Mulheres. Quando a gente fala, olha, o samba é uma cultura de preto, e a gente vai lá e toma esse reduto da mão dos homens brancos. Fala, olha, lugar de mulher onde ela quiser e lugar de mulher no samba. Deixa que a gente conta a nossa própria história. Mas voltando para a Miss Beleza Universal, as meninas me deixaram refletindo, eu acabei de tomar café da manhã, fui pro quarto e escrevi Miss Beleza Universal. E quando eu escrevi essa música, ela era bem maior, eu falava sobre outras coisas, mas eu acabei encurtando porque a mensagem era muito específica, eu queria muito falar aquilo. E me emocionou muito saber que outras mulheres também queriam dizer basta para as relações abusivas. As minhas amigas falaram para mim, Dora, se ele achou que você estava engraçado, ele não podia te deixar ridícula uma noite inteira. Ele tinha que ter se arrumado. Quem que ele acha que é para falar do teu peso, do teu corpo, se engorda ou emagrece? É nesse momento que a gente começa a entender que aquela relação era abusiva. E normalmente quem vai falar para você, amiga, que a sua relação é abusiva é uma amiga sua, uma amiga de verdade, que sabe que mesmo você estando envolvida emocionalmente, ela não pode te deixar passar por essa situação sem te alertar que o que você está vivendo tem nome. É relação tóxica, abusiva. E a partir daí, essa relação caminha para o final e Miss Beleza Universal nasce, chega com tudo. E eu lembro de depois ter conversado com o moleque e ter dito para ele, cara, eu quero trocar uma ideia contigo. Ele fala, e eu falei tudo pra ele que eu tava pensando. Falei que eu não achei maneiro o que ele fez comigo. E aí cantei a música pra ele. Ele me pediu mil desculpas, falou que ele tava errado, que não era pra ele ter se comportado daquela forma, mas comigo é assim, só tem uma chance. Caiu, rodou. Troquei uma ideia com ele, falei, deixa eu te cantar uma música que eu escrevi. E aí ele ouviu a música, falou, Dora, essa música é genial. Acho que vai ser o sucesso da tua vida. Tu mandou muito bem, eu tô muito orgulhosa de tu. E, realmente, eu acho que é uma música que dá nome para o meu trabalho, dá nome para o que eu acredito, cria um imaginário simbólico e traz uma nova perspectiva para as mulheres. Elas procuravam no mercado uma mulher gorda, que gosta de ser gorda, que ama seu corpo, que ama suas formas, que gosta do seu cabelo, que gosta da sua pele, que é comunicativa, que é inteligente, que é gostosa ao mesmo tempo, que gosta de falar putaria, que gosta de sentir prazer. As mulheres procuravam essa espontaneidade, eu acredito, no sistema da música, na indústria da música. Uma coisa, Flora, que tem me angustiado muito sobre Miss Beleza Universal é que, infelizmente, o Google está reproduzindo informação errada, dizendo que essa música é de outra pessoa e levando as pessoas para a playlist de outra artista, desconectando a minha música da minha imagem e do meu nome. Sou a compositora, a única e exclusiva compositora dessa música. Então eu ainda estou atravessando esse problema com a Google e com vários sites que colocam Miss Beleza Universal como uma composição de outra pessoa.
Queria você se saldria eleita Miss Universo? Como se sente você sendo Miss Universo?
Me sinto muito bem. A nossa representante no concurso de Miss Beleza Internacional.
Miss Universe.
Representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata...
Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será a grande...
Miss Universo.
Moldon High Tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão, não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão.
Tem que tá dentro do padrão.
Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão, não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão.
Drão, 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 tem que tá dentro do
padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Do padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão.
Hora do Sabá 2024. 6 anos no ar.
Que delícia ouvir Gabriele Alves também nesse programa. Ela que é uma radialista incrível da Rádio Frei Caneca FM. Vocês podem ouvir ela todo dia no BR-101. É só sintonizar freicanecafm.com.br ou .org, não vou lembrar agora, mas... Põe lá nos mecanismos de busca que vai encontrar rapidinho. Gabi tá fazendo aí esse trampo com a gente de produzir as vinhetas de todas as colunistas e fazer as assinaturas do programa. Muito feliz de ter todas essas mulheres. Obrigada, Flora Miguel. Obrigada, Diwanda. Obrigada, Dandara. Obrigada, Vitória, Camila, Elaine, Ludmille. Obrigada também às artistas Gabi Joiá, a banda Sou Ela, Michelle Abu, Suiá, Dora Alice e também a Alessandra Braz, da Favorite Assessoria aí, que fez essa ponte para a gente trazer essa entrevista para vocês. E valorizem aí, artistas, o trabalho da assessoria de imprensa, que às vezes parece invisível, mas não é. E não esquece, tem várias plataformas sendo desenvolvidas aí para você ter segurança para fazer doações lá para o estado do Rio Grande do Sul. Fique ligado nas iniciativas, todo mundo está se mobilizando para poder colaborar de alguma maneira. E lá no Instagram da Hora do Sabá, a gente convidou todo mundo para sugerir artistas mulheres do Rio Grande do Sul para a gente fazer uma edição especial aí, gerando mais visibilidade para todas as artistas desse estado que perderam tudo. Foram mais de 450 cidades que ficaram aí... em estado de calamidade mesmo. Obviamente, sabemos, em ano eleitoral é muito importante ressaltar, e não é uma questão de polarizar, mas o nosso voto é muito decisivo para evitar catástrofes desse tamanho, para que a gente possa contribuir na construção de políticas públicas e tentar amenizar os efeitos das mudanças climáticas que já estão acontecendo, e tem muita coisa ainda que pode rolar. O clima no Brasil já não é mais o mesmo, são muitos lugares que estão sofrendo com essas mudanças, não só a enchente no Rio Grande do Sul, mas também a enchente nos países africanos que também estão desolando aí, e a gente pode fortalecer muitas causas, é só a gente escolher e saber como atuar. Tem muitos caminhos, como eu falei hoje no programa. Fique atento aí ao trabalho dos conselhos da sociedade civil. Tem conselho da mulher, conselho da saúde, conselho de cultura, conselho de educação. Então, pega a tua causa aí e vai saber como você pode contribuir para melhorar a vida da tua cidade, do território onde você vive, das pessoas que estão do teu lado. Ouvimos aí Doralice com Miss Beleza Universal, e ela tem passado aí, enfrentado uma batalha com a tecnologia, com as big techs, na forma como está sendo creditado, né? A gente lida muito com a inteligência artificial, com os algoritmos que são alimentados pelas informações que a gente fornece na internet, e todos os artistas estão suscetíveis a ter seus créditos erroneamente colocados nos mecanismos de pesquisa. Então é muito importante você, artista independente, saber com quem você está trabalhando, entender como funciona para você cadastrar seu fonograma e ter todo o seu direito autoral, todo o direito à sua propriedade intelectual assegurado e garantindo uma transmissão de informação correta e coerente. Se você quer ajudar nessa luta aí, é sempre bom você ficar atento às informações e utilizar os próprios mecanismos de feedback que as plataformas destinam para a gente denunciar ou indicar ou sugerir correções, tá bom? O programa chegou ao fim, porque ele é a hora do sabá, uma hora aqui dessa reunião, desse coven de mulheres sábias, mulheres arteiras e fazedoras, promovendo, fortalecendo a pluralidade de vozes, não só na música, mas na vida. Obrigado por deixar que eu entre na casa de vocês, trazendo esse monte de deidade toda semana. Não esquece que tem horário de exibição em diversas outras rádios. Segue a gente lá no Instagram, @horadosabá. Tem o Linktree com muita informação, linktree.com/horadosabá. Beijo, fui!